Processo. Processo em segredo de justiça, réu, ministra Maria Marluce Caldas, 5ª turma, por unanimidade, julgado em 12 de maio de 2026, de em 18 de maio de 2026. Ramo do direito, direito penal, execução penal. Tema. Suspensão condicional da pena. Condição especial. Participação em grupo reflexivo sobre violência doméstica. Idoneidade da medida. Adequação normativa e interpretação sistemática. Destaque. 1. A participação em grupo reflexivo pode ser imposta como condição do surcis, com fundamento nos artes 79 do Código Penal e 152, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, quando adequada ao fato e à situação pessoal do condenado. 2. Em casos de violência doméstica e familiar, o verbo poderá dos dispositivos protetivos deve ser interpretado como poder-dever do magistrado, à luz da Constituição e da Lei N11.340/2006, para prevenir a reincidência e proteger direitos indisponíveis. 3. A ausência de fundamentação exaustiva e de prazo específico na sentença não impede a imposição da condição, quando a medida é idônea e pode ser detalhada na audiência admonitória e na fase de execução penal. Informações do inteiro teor. A controvérsia consiste em saber se a participação obrigatória em grupo reflexivo, como condição do surcis, encontra amparo no Código Penal, na Lei de Execução Penal e nos dispositivos da Lei Maria da Penha, exigindo fundamentação concreta e prazo específico na sentença, e se o verbo poderá deve ser interpretado como poder-dever em casos de violência doméstica, em razão do dever estatal de proteção e da prevenção da reincidência. No caso, a sentença condenatória concedeu surcis por 2 anos com as condições do artigo 78, segundo, do Código Penal, e determinou a frequência a cursos e palestras sobre violência contra a mulher, artigo 79 do Código Penal. O tribunal de origem decotou a participação em grupo reflexivo por ausência de fundamentação específica e prazo. No entanto, os fundamentos invocados pela corte de origem para afastar a determinação de participação do acusado em grupo reflexivo a respeito da violência doméstica esvaziam a intenção das normas protetivas estabelecidas em prol das vítimas do aludido crime, mormente considerando a extrema violência empregada pelo acusado, que, em decorrência de não aceitar o término do relacionamento, teria desferido vários tapas no rosto, além de segurar a vítima pelos cabelos enquanto a agredia e tentava enforcá-la. Trata-se de contexto que se amolda à norma prevista no artigo 79 do Código Penal, pela qual a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Por sua vez, o artigo 152 da Lei N7210/1984 estabelece que condenados podem receber cursos, palestras e atividades educativas durante o cumprimento da pena. O parágrafo único, incluído pela Lei N14.344/2022, autoriza o juiz a obrigar agressores em casos de violência doméstica familiar ou maus-tratos a comparecerem a programas de recuperação. Com efeito, embora o referido artigo 152 da Lei de Execução Penal utilize a expressão poderá, é necessário interpretar o dispositivo como um verdadeiro poder-dever. Essa interpretação justificasse pela plena eficácia da medida em coibir a reiteração delitiva, pela gravidade do fenômeno da violência de gênero e pelo dever do Estado de criar mecanismos de proteção integral, conforme estabelece o artigo 226, 8º, da Constituição Federal, mormente considerando que o Brasil assumiu compromissos para a redução da violência contra a mulher, objetivo ainda distante da realidade experimentada na sociedade e reforçada por posturas como a do Tribunal ACO, a despeito da gravidade dos fatos. Nessa toada, destaca-se que a Lei N13.984/2024, que alterou o artigo 22 da Lei Maria da Penha, passou a instituir, ante análise do caso concreto, que homens envolvidos em situações de violência doméstica participem de programas de caráter educativo, de reabilitação e de acompanhamento psicossocial, ampliando a atuação do ordenamento jurídico para além da mera imposição de sanções estatais. Nesse contexto, evidencia-se a incorporação da reeducação como medida juridicamente prevista e passível de implementação, voltada à prevenção da reincidência e à modificação de padrões comportamentais. Na mesma linha, os artigos 35, 36 e 38 da Lei N11.340/2006. Também, o artigo 45 da Lei Maria da Penha, ao modificar a Lei de Execução Penal, estabelece que o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, sobretudo quando há reconhecimento judicial da prática de violência doméstica, verifica-se risco de reiteração delitiva e a medida se mostra adequada à prevenção e à ressocialização. Em igual direção, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ao editar a Recomendação N124/2022, estabeleceu que os tribunais instituam e mantenham grupos voltados à reflexão e responsabilização de agressores de violência doméstica e familiar, demonstrando a grande relevância da medida que, por conseguinte, deve ser restabelecida. é cristalino que os grupos reflexivos possuem extrema relevância, haja vista que a determinação da participação do suposto agressor tem como escopo a diminuição e a coibição da reiteração das supostas condutas de violência doméstica, o que denota que a medida é indispensável à reeducação do acusado. Essa leitura é reforçada pelos princípios que regem a Lei de Execução Penal, especialmente da ressocialização, artigo 1º, bem como pelo dever estatal de proteção efetiva às mulheres em situação de violência. Assim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a imposição de medidas dessa natureza como condições legítimas e proporcionais, justamente por atenderem à finalidade de prevenção da reincidência e transformação de padrões comportamentais. Portanto, diante de um caso concreto em que a violência doméstica esteja caracterizada, não apenas é possível, mas recomendável, e em certos contextos exigível, como da situação em análise, que demonstrou que o réu ostenta a culpabilidade e circunstâncias do crime desfavoráveis, reconhecidas nas instâncias ordinárias, que o magistrado determine a participação do agressor em grupos reflexivos, concretizando seu poder dever de aplicar medidas eficazes à tutela dos direitos fundamentais e à política de enfrentamento à violência. Ademais, compreende-se que o magistrado deve fundamentar sua decisão não só para determinar que o réu se submeta à participação de grupos reflexivos, mas também naqueles casos em que conclua não ser essa condição, participação de grupos reflexivos, necessária. Desse modo, a exclusão da condição por ausência de fundamentação exaustiva e de prazo específico esvazia a efetividade das normas protetivas, sendo suficiente, à luz da adequação e da situação pessoal, que a sentença indique a medida e a possibilidade de detalhamento em audiência admonitória, sem prejuízo de complementação na execução. Informações adicionais. Legislação. Constituição Federal, confira, artigo 226, parágrafo 8º. Lei nº 11.340/2006, artigo 22, artigo 35, artigo 36, artigo 38 e artigo 45. Código Penal, CP, 78, 2º, e artigo 79. Lei de Execução Penal, LEP, artigo 1º e artigo 152. Lei nº 14.344/2022. Lei nº 13.984/2024. Recomendação N124-2022, CNJ,